Sejam bem-vindos, Sr. Correia, prazer revê-lo aqui connosco. E nós estamos aqui no âmbito da Comissão de Defesa a ouvir, porque é o que manda o Regimento da Assembleia da República, também com prazer, quando é entregue uma petição, há uma audiência prévia e depois será elaborado um relatório. Eu vou, com o CDS, elaborar esse relatório, mas é um relatório que passará depois a ficar o relatório da Comissão. Como tem assinaturas suficientes para ser discutida em plenário, este agendamento que nós temos agora não invalida o facto que depois a petição será agendada em plenário, passou de debate, e a partir daí os partidos podem ou não apresentar propostas para resolver o assunto que foi aqui levantado. Estou aqui acompanhado de colegas meus dos vários partidos da Assembleia da República. Temos o deputado Pedro Roque, que é do Partido Social Democrata, a deputada Maria Costa Lopes, peço desculpa, mas eu vou a coisa, Maria Lopes do Partido Socialista e o vice-presidente da Comissão de Defesa e representante do Bloco Esquerdo, deputado João Vasconcelos, estão presentes para ouvir. E dou-vos a palavra primeiro e depois será feita a interação com os vários grupos parlamentares. Portanto, não sei quem de vocês é que falará primeiro. Então, muito bem, com licença.
Ah, então já está ligado? Ok. Então, boa tarde, o meu nome é Sandra Pimenta, vim acompanhada do Sr. Tenente Coronel Costa Mota, da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, tenho comigo Susana Silva e o Daniel Vinhais. A nossa pretensão com esta petição, principalmente, é o reconhecimento, da avaliação que nos foi concedida enquanto militares. Nós somos um grupo de ex-militares que neste momento estamos na administração pública e demos-nos conta, na altura dos descongelamentos das carreiras, que as avaliações que tinham sido dadas pelas Forças Armadas não estavam a ser contempladas, no somatório, dos pontos para posteriormente a subir de posição remuneratória. Entretanto, ficámos um bocadinho aborrecidos quando vimos no decreto-lei ou na portaria do programa de regularização dos precários da administração pública que iria ser contabilizado para efeitos de determinação de posição remuneratória os anos que essas pessoas estiveram a desempenhar funções como prestadores de serviços na administração pública, para determinação da posição remuneratória. Então, o que é que nós decidimos fazer? Visto que nós trabalhamos para o Estado português, servimos a pátria portuguesa, porque fomos todos oficiais das Forças Armadas, tivemos um contrato em funções públicas e, como? E temos, isso, viermos, tínhamos em referência ao nosso regulamento de incentivos, nós achamos que nós também tínhamos esse direito de nos ser reconhecida a avaliação enquanto militares. Primeiro, porque esses precários da administração pública não foram avaliados, não tinham nenhum contrato com o Estado e muitos deles até eram bolseiros. Portanto, nós não estamos aqui contra os precários do Estado, queremos sim identificar a nossa situação. Outra coisa que também criou algum aborrecimento por parte deste grupo passou pelo facto de também serem reconhecidos pontos para a avaliação das pessoas que se encontravam em mobilidade especial. Isso encontra-se nas FAQs do site da GAIEP. Portanto, essas pessoas estiveram em casa, sem trabalhar, e vai-lhes ser contabilizado um ponto por cada ano de serviço que estiveram em casa. Portanto, basicamente, aquilo que nós pretendemos é, como pode haver uma relação entre sistemas de avaliação diferentes, portanto, éramos militares e tínhamos um sistema de avaliação diferente do SIADAP. E pode haver
Não concordância.
uma concordância entre esse sistema de avaliação militar e o sistema de avaliação do SIADAP. E aquilo que nós queremos é um ponto que nos seja reconhecido, um ponto por cada ano de serviço. Não sei se queres acrescentar mais. Ah, e queria referir outra situação, que também é uma injustiça para nós. O Regulamento de Incentivos refere que quando ingressamos numa carreira da administração pública, é-nos ou seja, é-nos dado a posição remuneratória que tínhamos enquanto militares. E isso não foi feito. Nós éramos oficiais das Forças Armadas e quando ingressámos na administração pública, quando iniciámos funções, fomos para a segunda posição remuneratória de técnico superior. Portanto, isso também é... Nem todos, porque as pessoas que ingressaram no Ministério da Defesa ficaram com a mesma posição remuneratória. Eu vou falar do nosso caso em concreto. Nós saímos como tenentes e qual era a nossa posição remuneratória? Era a 21 e neste momento estamos na 15. Portanto, a diferença são à volta de 500 euros. E temos outra situação. Nós fizemos várias exposições aos vários partidos políticos, ao Estado-Maior do Exército, ao Estado-Maior das Forças Armadas, e o que nos disseram, a fundamentação para não nos ser reconhecida a avaliação, é que a nossa carreira não era igual, ou seja, tínhamos integrado uma nova carreira na administração pública e por isso tínhamos que vir para a base da carreira. Mas, quando nós terminámos o contrato com o Ministério da Defesa Nacional, foi emitida uma declaração para todos nós em que dizia que a nossa carreira era equiparada à carreira técnico superior das carreiras gerais. Portanto, se por um lado temos a equiparação para poder concorrer aos concursos públicos, mas depois não nos é reconhecida a avaliação. Além disso, temos outra situação que passa por isto. Nós temos oficiais do Exército e das Forças Armadas, eu falo no Exército porque o Exército foi de onde eu fiz o serviço, que entraram para assistentes operacionais. Portanto, temos pessoas que tiveram carreiras de direção e vieram parar à carreira de assistente operacional. Ou, por exemplo, temos pessoas que foram para a carreira de assistente técnico. E, portanto, a diferença de ordenado é assim, uma coisa que não lembra a ninguém. Porquê? Por causa dos anos da Troika e da crise. E, portanto, para além de não nos ser reconhecida a avaliação, nós ingressámos numa carreira da administração pública com um vencimento muito abaixo daquele que tínhamos quando, no regulamento de incentivos, estava prevista essa equiparação. Aquilo que nós pretendemos é que seja dado um ponto por cada ano de serviço na carreira atual que as pessoas estão a desempenhar funções, porque houve pessoas que entraram, por exemplo, que eram oficiais e que entraram como assistentes técnicos ou assistentes operacionais e que hoje em dia já conseguiram ascender à carreira de técnico superior. Não sei se... Pá, peço que estou um bocadinho nervosa.
Sr. Coronel, quer dizer alguma coisa sobre isto? Eu, por exemplo, para quem não conheço, é presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, mas que tem acompanhado este assunto, porque...
Não vou eventualmente acrescentar muito mais, senhores deputados. É sempre com muito gosto que venho à comissão. Dizer para já o porquê da Associação de Oficiais aqui estar, naturalmente, que quando esta situação se levantou, Estes camaradas, quase todos oficiais, estamos a falar de um universo de cerca de mil pessoas. Portanto, os ex-militares que estão que ingressaram na administração pública. Oficiais, agentes e praças. Sendo que, não sendo um número muito rigoroso, mas qualquer coisa como 75% são oficiais. E, naturalmente, que parte desses camaradas... até estatutariamente, isso é possível, já eram sócios da associação e outros, entretanto, fizeram-se sócios da associação e, portanto, recorreram à Associação de Oficiais, e muito bem, no sentido de terem algum enquadramento e algum acompanhamento, até jurídico, e, portanto, foi nesse sentido que, naturalmente, nós aqui aparecemos. Relativamente a esta questão em concreto, só dizer-vos que, como sabem, nós temos com muita frequência audiência com os chefes militares. Eu próprio já falei com os quatro chefes militares, já com o general Fonseca também sobre isto. E a reação dos quatro, naturalmente, que é de... nem querem acreditar que uma coisa destas está a acontecer, inclusivamente, e estou à vontade para o dizer, porque lhe pedi autorização para o fazer, o general Teixeira Rolo, inclusivamente, da Força Aérea, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, chegou ao ponto de se exaltar um bocado numa audiência que tivemos e dizer: se alguém na administração pública, em algum ministério, precisar de uma declaração sob compromisso de honra do chefe de Estado-Maior da Força Aérea relativamente aos ex-oficiais, neste caso, da Força Aérea, em como eles foram avaliados por um sistema que em nada é inferior, em termos de avaliação de mérito, ao atual sistema SIADAP, pois então que nos digam que nós fazemos esse tipo de declaração individualmente para todos eles. E, portanto, aquilo que nos parece realmente que é da mais elementar justiça, até porque o regime de incentivos assim o prevê, é que os anos de serviço, porque é isso que está em causa, os anos de serviço militar que estes militares exerceram, naturalmente não lhes seja sonegado agora que estão na administração pública, onde ingressaram a esmagadora maioria deles ao abrigo do regime de incentivos, que esse tempo não possa ser literalmente não considerado para uma progressão remuneratória. Aquilo que se passou no início do ano transato, e muito bem, não pomos nada disso em causa, é que vimos os funcionários da administração pública, aqueles que tinham já condições para, naturalmente, evoluir nas suas carreiras, portanto, progredir nas suas carreiras, e vimos cerca de 1000 militares ficarem para trás, e isso pensamos que é uma situação absolutamente, inacreditável. E, portanto, é apenas isto que temos a dizer, e naturalmente que a Associação de Oficiais está por detrás do apoio a todos estes camaradas, incluindo, já agora, porque a pergunta foi feita pelo Sr. Deputado, incluindo aos sargentos e praças. Portanto, nós não tomámos o grande bolo, digamos assim, são oficiais, mas não fizemos qualquer diferenciação e, portanto, estamos a apoiar também os sargentos e as praças, aliás, à semelhança do que se está a passar, por exemplo, no caso dos comandos, mas isso é outra situação, onde também estamos a apoiar os sargentos e as praças. Muito obrigado.
Muito bem. Passo a palavra ao deputado Pedro Roque, só para informar que também chegou do PSD o deputado Leonel Costa, que se juntou também aos trabalhos. Sr. Deputado.
Muito obrigado. E aproveito o facto de ter chegado aqui o meu companheiro e amigo Leonel Costa, no sentido de que eu tenho uma reunião já a seguir, mas eu farei a intervenção e, digamos, direi qual é a posição do PSD. Eu devo dizer que vejo com muita dificuldade como é que pessoas que prestam serviço ao Estado, neste caso nas Forças Armadas, têm um tratamento diferenciado, neste caso uma discriminação negativa, relativamente a outras pessoas noutros setores de atividade da administração pública. Eu sei que há aqui uma condição militar, que é uma condição especial, mas devia ser especial precisamente no sentido oposto, não é? No sentido de haver até uma discriminação positiva. Eu acho que esta é daquelas questões, apesar da vossa petição ter 4 mil assinaturas e, portanto, ter, digamos, a dignidade de poder subir a plenário e ser ali aí debatida, e daí os diferentes grupos parlamentares tomarem as suas posições, eu acho que, da nossa parte, eu penso que temos aqui um grande interesse em ajudar a resolver esta situação. Não é compreensível que haja aqui um tratamento diferenciado. Aliás, numa altura em que há problemas de recrutamento de pessoas para as Forças Armadas, a carreira militar, no caso em termos dos contratados, não parece estar neste momento muito atrativa, situações destas ainda a tornam menos atrativa e, portanto, temos aqui uma situação complicada. Eu lembro-me, quando fiz o meu serviço militar obrigatório, no final dos anos 80, que até havia... Eu me lembro até que, como professor, ter evocado um princípio constitucional que era: eu não podia ser prejudicado, não podia ser beneficiado, mas não podia ser prejudicado na minha carreira de professor pelo facto de ter estado. E não fui, de facto. E, portanto, isso era um princípio que parece-me basilar, e aqui neste caso também parece-me basilar, que haja aqui um tratamento de absoluta, não é de favorecimento nem desfavorecimento, mas de absoluta igualdade com as outras, com outras carreiras, com outros funcionários que prestaram serviço à administração pública no sentido de ser reconhecido. Portanto, da nossa parte, saibam que têm, enfim, todo o apoio que se for necessário para poder ajudar a desbloquear. Estou certo que outros grupos parlamentares, apesar desta questão dos precários, não aqui a nível desta Comissão, mas a nível da Comissão de Trabalho e Segurança Social, ter sido uma questão não muito pacífica em termos políticos, mas eu estou convicto que, pelo menos ao nível desta Comissão, e como é uma Comissão que eu reputo de haver forte, ser fortemente construtiva, aliás, viu-se na petição anterior relativamente a um tema afim, eu diria assim, de que possamos aqui, independentemente das posições individuais de cada partido, de haver aqui uma plataforma de entendimento, no fundo, para reconhecer aquilo que me parece minimamente justo. Muito obrigado.
Sr. Deputado. João, a senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, parece-me que o universo são as tais mil pessoas que falou. Parece-me que há aqui alguns equívocos entre o que é a avaliação militar e o CIATAP. É para ver aqui, de facto, algumas verbas sendo ouvidas. Agora, isto é de facto de elementar a justiça, que o tempo, me parece, deve ser, pelo menos, analisada a situação e indo ao plenário, especialista, e já depois pronunciar-se sobre o assunto. Sendo um universo de 5 mil pessoas e vendo aqui, essa avaliação está devidamente. Está devidamente a tudo em ordem. Isso será, tal, muito provavelmente, uma situação de encontrar aqui uma solução para este paralelismo entre o que foi antes e o depois disso. Obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Lopes. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Obrigado, Sr. Presidente. Para um lado, cumprimentar, portanto, os proponentes, o Sr. Coronel, que apresentam bem, portanto, relativamente a esta petição. Bom, para o Bloco de Esquerda, isto nem tem discussão, aliás, não devia de acontecer, exatamente. Portanto, temos muitas situações ainda, infelizmente, que vêm dos tempos ainda não muito distantes, cujos direitos, enfim, ainda não foram repostos, e, enfim, isto é uma situação de discriminação. E, como diz a vossa petição, isto viola o próprio direito à igualdade. Portanto, no nosso entender, é inconstitucional. Isto não deve existir, com certeza, não é? O Bloco de Esquerda deu alguns passos para solucionar as questões da precariedade. E este caso, independentemente de serem 1000 pessoas ou não, nem que fossem menos, mas tem que ter um tratamento igual. Não podem haver aqui critérios diferenciados para situações destas. Naturalmente que isto depois subirá a plenário da Assembleia da República, irá ser aprovado aqui no relatório, aqui na Comissão de Defesa, subirá a plenário da Assembleia da República. Desde já vos posso dizer que o Bloco de Esquerda está receptivo para apresentar, enfim, alguma iniciativa legislativa para acompanhar estas vossas propostas no devido tempo. Portanto, quanto a nós, isso não se coloca, com certeza. Somos favoráveis que isto esteja efetivamente resolvido. Não obstante haver aqui interpretações diferenciadas, enfim, não sei porquê, o Sr. General Rolo parece que acabou por também não concordar com essas posições, portanto, dando-lhes razão, não é? Que, portanto, a avaliação não deve ser feita em termos militares, não deve ser menor ou inferior a outra avaliação qualquer, nomeadamente a nível do CIADAP. Portanto, isto deve ser solucionado, portanto, e acho que é bem-vinda esta petição, portanto, é um ato de cidadania bastante importante e que o Bloco de Esquerda comunga e que nós apoiaremos. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora a tirar aqui um bocado o capacete de estar aqui a coordenar a reunião para transmitir a opinião. Isto tem muito a ver com o que disse o Sr. Deputado Pedro Roque, ou seja, parte dos nossos efetivos nas Forças Armadas são contratados, são RCs e RBs, são voluntários. estamos a mexer, já foram aprovadas algumas alterações em termos dos contratos na sua duração, um conjunto de alterações também sobre a certificação ao longo do desempenho dessas funções e tudo a ver com a atratividade, melhorar a atratividade destes contratos e, por outro lado, a reinserção no mercado de trabalho para quem faz os contratos 6, a partir de agora poderá fazer até um prazo de 18 anos, for renovado progressivamente. E nós temos, eu tenho sempre alertado para que o estatuto que tem a ver com as leis de incentivos sobre estes contratos, há um momento que foi criado em 2004, tem vindo a ser degradado progressivamente por todos os governos. E nós não podemos crer, as Forças Armadas têm neste momento um problema que efetivos e evidentes, não podemos crer, e por vezes há concursos que ficam não totalmente desertos, mas não se consegue preencher as cotas todas. Por várias razões, mas também porque por vezes estão os próprios... as pessoas não têm necessidade. E por vezes é a questão também da retenção. As pessoas depois de 12 anos dizem isto, não é vida. Os contratos não nos dão as garantias que queremos. Portanto, tudo que visa a melhorar a percepção que as pessoas têm sobre estes contratos é bem-vinda e deve ser desenvolvida. Ora, isto é daqueles casos, e eu acho que a lei, se nós olharmos como isto está, o edifício da nossa legislação está feita, qualquer pessoa responsável por esta avaliação deveria dar exatamente os mesmos direitos. Ou seja, aquilo que vocês estão a medir está, na minha opinião, já presente. É uma questão de interpretação. Claro que a interpretação que está a acontecer é não. Vocês estão a ser claramente prejudicados. Vê-se passar 21/15, não só pela própria dignificação das vossas funções, é uma quebra remuneratória muito substancial mensalmente e depois anualmente, nem falamos. E, portanto, por um lado, eu achar que já se podia, eventualmente, com o que existe, poder aplicar o mesmo o que vocês estão a solicitar. Segundo, tem a ver com a atratividade dos contratos de TRCs e DRVs, e que eu acho que é fundamental manter e melhorar e procurar tudo que seja para a sua dignificação. E em terceiro lugar, porque é justo. Ou seja, disse bem o deputado Pedro Roca, a questão dos precários não foi na nossa comissão, foi na Comissão de Trabalho, foi um debate que nós não fizemos, que eu não fiz. As soluções que foram encontradas não mereceu o consenso da Casa, mas são os que são. E agora, a partir daí, começou-se a criar, e sim, algo que é desigual. E, portanto, a Comissão de Defesa deve alertar para a correção desse mesmo aspecto. Eu tenho que alertar os meus colegas que nós tentámos, em sede, nós uma partida, estou em sede de orçamento, pôr esta questão. Foi chumbado, mas a mim não me interessa agora estar aqui a justificar as razões. O que nos foi dito por alguns dos nossos, das pessoas que não votaram favoravelmente, é que não era no orçamento sede para que fosse debatida essa questão e devia ser uma coisa mais pormenizada. Eu também avisei, quando a UOFA pediu a reunião connosco, que nós voltaríamos a apresentar essa proposta, coisa que o fizemos. Mas vamos aguardar agora o trâmite desta petição, porque também não queremos estar agora em frente. E como foi também aqui disponibilizado por vários colegas, arranjar uma solução legislativa para esta questão. Vamos ver se os partidos estão totalmente disponíveis. Acho que há essa disposição. E dito isso, com o facto de terem assinaturas mais do que suficientes para ser debatido em plenário, tentamos de ser resolvido também antes de... E digo o mesmo que eu disse aos vossos colegas, a anterior petição, não, esta sessão legislativa é um bocadinho mais curta, porque é a última. Portanto, esta sessão legislativa termina 15 de julho, estamos a aprovar as últimas coisas. Depois há o decreto de dissolução do Presidente da Assembleia da República, porque para poder convocar eleições ele tem que... Já se sabe a data, porque ele já avisou os partidos, que é dia 4 de outubro. Mas o Parlamento tem que ser dissolvido para se poder convocar eleições. E a partir do momento que o Parlamento está dissolvido, não pode fazer absolutamente mais nada. Portanto, temos um prazo que são 6 meses. 6 meses parece muito, mas não é tanto, feito a experimentação que tem. Para vocês terem noção, o plenário já está praticamente todo já preenchido, em discussão, até quase finais de fevereiro. E há os slots também do Governo, usando a expressão aqui mais da Força Aérea, o Governo pode pôr as suas questões, e depois pode meter, e depois os partidos, e depois nós temos o tempo para colocar as petições e as propostas. Eu vou ser o mais rápido possível a apresentar o relatório para a Comissão aprovar e então está assim disponível para ser discutido em coisa. O que é que acontece normalmente quando uma petição é debatida em plenário? Os partidos podem apresentar propostas, associando à petição, propostas podem ser iguais ou parecidas com o problema que é a bancada. E depois aí sim há votações, porque a petição não é votada, é só discutida. Mas sim as propostas, essas serão debatidas. Infelizmente, eu acho que já existe a arquitetura que existe neste momento já permitiria uma decisão simples. Mas não podendo, vamos tentar, em termos relativos, de arranjar uma solução no Parlamento. E é o que eu vos posso dizer. Os partidos ficam agora responsáveis, depois de ouvir aqui a vossa apresentação, para encontrar uma solução. E agora volto a pôr o capacete de coordenador e devolver uma final palavra para vocês se querem dizer aqui mais uma coisa. E então, portanto, têm a possibilidade de falar agora mais uma vez.
Então, para terminar, esta questão é uma questão de equidade, como já se falou aqui. Nós podíamos estar aqui a pedir para nos reconhecerem a posição remuneratória que nós tínhamos enquanto militares, mas não é isso que nós estamos a pedir, não é? A nossa pretensão é que nos seja reconhecida a avaliação, tendo em conta que, enquanto técnicos superiores, descemos para a 15ª posição, temos outras pessoas que também eram oficiais e que desceram para carreiras inferiores, portanto, que eram assistentes operacionais. Isso é uma injustiça profunda. E também concordo que eu, se neste momento tentasse ir para as Forças Armadas, talvez não fosse, porque o regulamento de incentivos não é cumprido. Nós já fomos prejudicados. O nosso regulamento de incentivos é o de 2004, em que referia que assim que terminássemos o contrato, com a cessação do contrato, recebíamos uma indemnização de 2 duodécimos por ano, e o que aconteceu é que nós recebemos 1 duodécimo por ano. Quer dizer, nós estamos a pedir 1 ponto por cada ano de contrato, por cada ano de serviço. Acho que não é assim nada de extraordinário. E vendo aquilo que se está a passar com os precários, e ainda bem que estão a regularizar situações, acho que nós, tendo um contrato em funções públicas enquanto militares e tendo sido avaliados, eu acho que nos deviam reconhecer aquilo que nós pretendemos. Acho que não estamos a pedir nada de mais, porque muitos de nós, mesmo tendo estes pontos da, enquanto militares, não vamos subir de carreira, porque são 6 pontos, não é? E é aborrecido para nós, porque vemos os nossos colegas de trabalho a subir e nós continuamos na estaca zero, que é na 2ª posição remuneratória técnico superior. E muitos de nós com posições de coordenação de serviços e não ganhamos nem mais um cêntimo. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Eu, se me permitem, faria um simples exemplo que acho que é muito claro. Suponhamos um militar e um civil a desempenhar exatamente as mesmas funções. Concorremos os dois para desempenhar funções noutra instituição. Entramos os dois. O militar regressa à posição 15 e começa a carreira do zero, não lhe conta avaliações nenhuma. Um civil mantém a posição remuneratória que teve, ou eventualmente até poderá subir havendo a ocasião, a negociação, e mantém todos os pontos da avaliação. Pessoas que desempenharam exatamente a mesma função, com a inerência que um militar tem todos os deveres associados a ser militar, e muito bem. Portanto, logo aí, é um exemplo muito simples de perceber que o nosso regulamento de incentivos não está a ser bem aplicado, porque ele diz especificamente que o tempo de serviço que nós temos enquanto militares deve relevar para posicionamento remuneratório, bem como as avaliações. Nós, quando concorremos aos concursos, independentemente de sermos considerados já como tendo um vínculo, temos de prestar provas na mesma, escritas, psicotécnicos, portanto, todas as provas como qualquer pessoa, que é uma coisa que agora os precários também não prestam. Temos de entregar as nossas avaliações, portanto, os serviços onde nós estamos têm as nossas avaliações, porque nós, quando concorremos, tivemos que as entregar. E o que nós estamos a pedir não é, por compreendermos que não existe um paralelismo entre o CIADAP e a SFAI, porque a SFAI, como eles defendem, não é um sistema por cotas, não é um sistema de avaliação por cotas, apesar de quem lá passou sabe que não há assim tão favorecimento em termos de FAI, portanto as avaliações são dadas mediante aquilo que os militares merecem. Não há cá, pelo menos no serviço, sim, onde eu estava, não havia favorecimentos em termos de avaliações, cada um tinha aquilo que merecia e ponto. E essas, pelo menos um ponto, portanto, não estamos a pedir exatamente a avaliação quantitativa que nós temos e que entregámos a quando dos nossos concursos, mas pelo menos um ponto que nos permita mais rapidamente, um bocadinho mais rapidamente, chegarmos ao ponto onde estávamos há tantos anos atrás. Obrigada.
Não, e há aqui outra situação que nós também identificámos, não se importa de eu intervir. Identificámos alguns militares que prestavam serviço no Ministério da Defesa e que, em vez de serem avaliados pela SFAI, foram avaliados através do CIADAP para aumentar as cotas dos técnicos superiores do Ministério da Defesa. Portanto, o Ministério da Defesa, na resposta que nos deu, diz que nós não temos direito a esse reconhecimento, uma vez que integramos uma nova carreira da administração pública, logo as avaliações militares não relevam para a alteração da posição remuneratória. Contudo, nós temos militares, e nós temos aqui a prova, que foram avaliados pelo CIADAP. Então, esta avaliação conta ou não conta agora?
Também, portanto,
isto também não lhe está a ser contado. Portanto, não, e temos outra situação que nós já demos conhecimento ao Ministério da Defesa sobre a determinação da posição remuneratória, em que o Ministério da Defesa tem a posição de que nós devemos ir para a primeira posição remuneratória técnico superior, mas depois os ex-militares que ficam no Ministério da Defesa vão para a posição remuneratória que detinham enquanto militares. E isso está documentado no Diário da República. Se por um lado tem uma posição que nós devemos ir para a primeira posição, e que, porque é uma carreira, é uma nova carreira, não é? São carreiras profissionais diferentes. Por outro, quem fica no Ministério da Defesa mantém a posição remuneratória.
A Associação de Oficiais tem tido desde sempre uma prezamos-nos muito, aliás, e temos muito orgulho nisso, posições que são de responsabilidade e querer fazer sempre parte da resolução dos problemas e não criar problemas. Eu gostava de chamar só a atenção aqui para um aspecto que me parece realmente importante, porque estamos a falar de um universo de 1000 ex-militares, mas em que a grande maioria, nós estamos convencidos plenamente disso, aliás, pelas situações que conhecemos, a grande maioria não é sequer por causa destes 6 pontos, que são os 6 anos de contrato, que vai causar imediatamente qualquer impacto financeiro. Portanto, não é, eles não vão progredir automaticamente os 1000, digamos assim, por lhes ser contado este tempo. Vai-se repor a justiça, porque é o tempo que passa a ser contado, mas progredirão, se calhar, 50 este ano, mais 150 para o ano, mais 200 para o ano a seguir, pronto. E, portanto, é um aspecto que eu também gostava de salientar, porque pode vir à baila, eventualmente. Bom, numa questão de justiça, isso não deveria vir à baila. Mas pode vir à baila, ou, apesar de serem só 1000, isto desbloquear mais 1000 pessoas e tal, não é o caso. Não é claramente o caso. Está bem? É só. Muito obrigado.
Engraçado, a nota técnica do Dr. Francisco Alves, que é o nosso assessor aqui na Comissão de Defesa, vai mais longe na interpretação que faz sobre o regime que os aplica, porque ele diz mesmo que o artigo 37 afere mesmo de nulidade as cláusulas usadas com concursos públicos que, direto ou indiretamente, prejudicam a aplicação dessa disposição. Quer dizer, aquela que as candidaturas, para efeito de candidaturas de direito, que relevam as avaliações individuais obtidas durante a prestação do serviço militar. Portanto, vocês em tribunal também ganhariam neste momento a coisa. Portanto, é caro, para a própria nota técnica, é essa avaliação que coisa. Agradeço muito a vossa presença. Portanto, isto vai seguir agora os trâmites de funcionamento da Assembleia da República. Os meus colegas também agradecem muito. Sr. Cornal, prazer revê-lo. São muitas vezes, em locais diferentes. E boa sorte na vossa nova carreira agora. Espero que tenham, apesar disto, continuam a terem, enfim, o privilégio e a honra de ter serviço às Forças Armadas Portuguesas e o Estado português como soldados, como tenentes, constantes, oficiais, mas como, porque nós estamos, esta comissão tem muita apreciação do trabalho que é feito pelos nossos militares e, portanto, também temos essa preocupação em que isto seja justo. Muito obrigado a todos.